Vamos agora falar sobre contrato, né, Paulo? É um dos das
Reta final.
etapas, das etapas da reta final. E lembrando o pessoal que tá fazendo o curso, né, que eles vão ter acesso a modelos, né, de minuto de contrato, que o Paulo, ao longo desses anos de experiência na área, foi refinando e melhorando cada vez mais, enfim. Então, o pessoal já vai ter acesso ao material muito legal. E quem tiver alguma dúvida,
Exatamente.
né, consegue acessar a gente pelas redes sociais, e isso facilita muito a interação com os alunos, com o pessoal que tá fazendo o curso. Paulo, vamos lá, contrato, né? Finalmente chegamos nessa etapa importantíssima.
Sim. Tão importante quanto as outras, né?
Exato.
Percorremos aí um longo caminho até a etapa final, a mais desejada. E todas as etapas, então, anteriores foram justamente para antecipar, né, o máximo, ganhar velocidade e antecipar o máximo essa garantia de contratação. Agora sim, né, a partir do contrato firmado, que você tem começar a projeto, começar a produzir ao longo dessas seis etapas anteriores a essa etapa de contrato. Então, essa etapa de contrato, ela é muito significativa, eu diria, sabe? Durante esse, começou lá cedo com a prospecção, né? E veio, se a gente veio, puxamos, lembrando aqui que nós puxamos toda a responsabilidade para nós em cima de cada uma dessas etapas. Inclusive, até muitas vezes a gente vai ver aqui estratégias captura da minuta. Então ela é o cara, é o target do funil, é o target da prospecção. A gente quer efetivar contrato e partir para a próxima, né? Eu hoje, como líder de um setor comercial, meu papel é chegar nessa última etapa, assinar o contrato, entra a fase de execução, então, de um projeto, e eu já estou fazendo prospecção ou trabalhando as outras etapas com os outros prospectos da carteira atual, né? Então, é aquilo que eu comento, o fato da gente buscar as oportunidades, ir ao desconhecido, identificar, buscar as oportunidades, provocar a demanda, convertê-las, né? Nos trouxe esse número aí de 14 milhões de metros quadrados até então. E aquilo que eu comento, meu objetivo quase que diário, dentro da fase de prospecção, é colecionar contratos. Então, esse é o grande, esse é o que motiva o meu ciclo proativo, que a gente viu aqui também durante o curso, né? A ter cada vez mais proatividade, que cada vez sendo mais proativo, a gente busca mais oportunidade, com mais oportunidade, mais chance de ter o contrato, a produtividade, e se eu estou produzindo, significa que alguém está me pagando.
E, Paulo, só lembrando
Muito
que
importante.
esses 14 milhões de metros quadrados são 14 milhões de metros quadrados projetados e executados, né? Não é, tem muita,
Executados, obra pronta.
exatamente, não, tem muitos escritórios de arquitetura que projetam, mas não necessariamente executam, né? No seu caso, não. No seu caso, são
Perfeito,
14
perfeito.
milhões projetados e concluídos, executados, que tornaram-se realidade, né?
Muito bem colocado. São prospectos convertidos em clientes e obra realizada, né? Projeto feito, obra pronta, né? Isso mostra a importância da prospecção, né? Diferente de ficarmos aqui talvez por 5 décadas de braço cruzado esperando os trabalhos por recompra ou por indicação, tá tudo certo, mas o fato de você buscar, o fato de você ir atrás é que consegue ganhar esse volume grande de experiência aí de projetos vendidos e realizados. E aí, essa relação que começou lá com a prospecção, e que vai agora no decorrer da execução, né, o contrato assinado da execução de um projeto e até do pós-venda, é o que está aqui, cara, nessa frase, né? Mais do que simplesmente fazer negócios, é construir relacionamentos com os prospectos, agora clientes, né? No futuro muito próximo aqui, depois dessa última etapa, clientes. Então é uma relação bem interessante assim também, que as pessoas acho que tem que ter em mente, é o seguinte: se ele é um autônomo, se ele está com um, dois, três sócios dentro de uma grande corporação, a pessoa que vai fazer a prospecção, que vai cuidar dessa área de prospecção da empresa, Ela é o cartão de visita. Então, no meu caso aqui, como eu faço, eu piloto essa questão da prospecção, eu sou o cartão de visita, né? A face, né? O rosto que marca os prospectos é o meu. E eu continuo depois, durante a evolução de um projeto, e eu continuo depois como um pós-venda. Então, eu costumo dizer que eu estou nas duas pontas, desde o início, né, da semente plantada até, eventualmente, um pós-venda aí de uma garantia de 5 anos, talvez, sabe, de uma obra, né? É claro que a gente vai ver ainda num bônus sobre essa questão da prospecção. É claro que, e como já foi citado aqui, inclusive nas aulas anteriores, o fato de você estar sempre promovendo a prospecção vai te gerar uma situação ímpar aí na tua vida profissional, que eu busco, e a métrica me auxilia sempre a mantê-la. E isso, claro, faz a roda girar, faz o ciclo produtivo sempre estar atuando, sempre estar me trazendo as oportunidades, tá? Então justamente isso, né? Todas as ações proativas, as estratégias que nós pontuamos em cada fase dessa é para você construir um relacionamento, tá? Importante nessa fase de contrato aqui, a questão do posicionamento, né? Essa fase do contrato, ela é muito importante. Ela é a etapa final e ela é a mais importante na questão do posicionamento nosso perante a todas as outras etapas anteriores, porque nós fomos muito proativos, desde a prospecção, captação de oportunidade, os drafts. A gente mandou uma série de drafts para o prospecto. Depois a gente foi proativo mais um pouco e fez uma imagem, né? A gente foi monitorando na planilha, a planilha falava que precisava fazer uma visita, a gente fez a visita. Aí a gente fez uma segunda visita, talvez para apresentar a proposta pessoalmente, né? Então, todo esse teu posicionamento durante as reuniões, durante os telefonemas, o teu atendimento, ele tem que se manter nessa fase de contrato agora. A gente não pode simplesmente porque foi dado um sinal de que possivelmente vai ser feito um contrato ou que será assinado um contrato, é deixar agora isso de lado, sabe, Abdala? Porque, né, independente se é você ou se é uma outra equipe, no meu caso é uma outra equipe que vai executar o projeto. É evidente que eu vou acompanhar a evolução do projeto, porque se eu encontro, por exemplo, esse prospecto aí na feira, né, no mercado, na rua, no aeroporto, eu preciso estar ciente de como é que anda a evolução do projeto dele dentro do meu escritório. Então, esse posicionamento proativo a gente tem que manter, né? E muito principalmente agora nessa fase final, que é a fase do contrato. E aí é bem interessante que, para pontuar para as pessoas aqui, existem vários tipos de contratos. A gente vai disponibilizar aí modelos, né? Os modelos que a gente veio aprimorando ao longo dos anos aí com grandes multinacionais, né? Corpo jurídico aí de grandes empresas validando e ajustando os contratos, né? Relacionados à prestação de serviços para engenharia, para arquitetura, enfim. Mas é interessante que existem duas etapas dentro dessa fase de contrato, acho que bem, bem distintas. Uma é quase que meio que em conjunto com a etapa anterior de proposta, quando você já está começando a quase que ter, a gente chama de fio de bigode aqui no Sul, que é um tipo um contrato, uma minuta no âmbito verbal. Isso acontece muito no meu nicho, porque é o seguinte, né? No meu nicho industrial, e talvez em outros também, eu tenho certeza de que o prazo, né, o tempo para a evolução de um projeto e de uma obra, ele é sempre uma questão muito bem, bem, bem. É um caminho crítico aí de todo um empreendimento, de todo um investimento. Então, o que que acontece, Abdala? A gente muitas vezes, de novo, por uma cultura, muitas pessoas ainda ficam assim, esperando ter um contrato assinado. Então, o que que acontece muitas vezes que eu antecipo, né? Eu quero forçar o contrato. Então, a simples proatividade minha de colocar numa reunião que eu posso começar a fazer o projeto, a desenvolver o projeto, ter um contrato formal, mas um contrato no âmbito verbal, isso me antecipa de novo. As três últimas etapas, follow-up, proposta e contrato, a gente quer ganhar velocidade. Então, o meu posicionamento em proativo, em falar para os meus prospectos que eu posso, que a minha equipe está engatilhada e que eu posso começar esse projeto amanhã, mesmo ainda não tendo um contrato validado por um setor jurídico qualquer, Ou seja, apenas um contrato verbal ou, muito importante, uma ordem de compra ou uma ordem de serviço num e-mail, por exemplo, né? Eu consigo antecipar essa fase. Eu consigo antecipar o meu faturamento, porque eu começo a produzir o projeto, eu vou ter um tempo de preparação e de elaboração desse projeto, para daí fazer uma entrega de etapas, estudo preliminar ou de um anteprojeto, enfim, para daí fazer o faturamento. Então, é muito importante nós colocarmos essa possibilidade, sabe? Aventarmos, partir de nós a produtividade, mudar essa cultura. Não, eu só vou começar a mexer no meu projeto aqui a partir do momento que eu receber uma cópia assinada para o meu cliente agora. Tá? Muitas vezes não é assim, a gente pode começar com uma simples ordem de compra, uma simples ordem de serviço, claro, devidamente registrado ou numa ata de reunião ou num e-mail. Tá? E aí deixar muito bem claro que ninguém aqui vai fazer favor, né? Para os dois lados, né? A gente não está fazendo um favor e a gente não vai passar nenhuma dica, nenhuma sugestão agora nessa fase. Evidente que a gente quer ter um contrato assinado, sempre, né? Isso é um marco zero, um dia zero de um cronograma de elaboração de projeto. Depois da obra, depois, no meu caso aqui, da operação de uma fábrica, por exemplo, né? Mas até nós termos essa formalização, que eu quero dizer nesse slide aqui, que a gente pode sim começar, existem esses meios, com uma ordem de compra, mas a gente não vai também estar fazendo nada no favor, entende? Né? Tipo, ah, ok, pode começar, então comece. Não, mas peraí, então vamos me dar uma ordem de serviço, me dar uma ordem de compra, que eu vou começar meu trabalho e depois, chegando o contrato, a gente formaliza, né? E essa questão aqui, bem interessante também, essa questão aqui de dicas e sugestões, é só fazendo um parênteses aqui, né? Esse aqui foi um dos posts que eu tenho ali na arquitetura operativa que foram muito bem curtidos, que eu falo muito também quando me perguntam. Durante todo o processo de prospecção, de todas as etapas anteriores, a gente colocou informações técnicas no draft, a gente visitou o terreno, aí, mas com muita sutileza a gente foi preparando o terreno para chegar nessa última etapa de contrato. Isso não significa que eu fui dando sugestões, que eu fui dando dicas, né? Então, isso aqui, quando qualquer prospecto me joga numa reunião decisiva, talvez, para eu dar uma sugestão, para eu dar uma dica, eu falo essa frase aqui, olha, não adianta tu me pedir nenhuma sugestão. Né? Pedir dica para arquiteto é a mesma coisa que pedir carona para taxista, não vai, não tem negócio. Então vamos evoluir para um contrato, né? Aí me dá um contrato que daí sim eu te dou todas as dicas e sugestões possíveis aqui para o teu negócio,
Com
né?
certeza, já basta o esforço, né, que o arquiteto faz para entregar várias coisas antes, né, o draft mesmo, tudo isso você está ali,
Sim.
você já tem, na verdade você já deu ali várias dicas
É.
embutidas, vamos colocar dessa maneira, para você conseguir conquistar o contrato, né? Então, realmente,
Sim.
você já o que você tinha que entregar de esforço e de dicas, você já fez até chegar até aqui, né, Paulo? Aí
Sim, agora exatamente, agora
O cara quer mais, ele tem que contratar, né? Ele não pode simplesmente.
exato, exato, já tem uma linha de corte, né? Uma evolução mais técnica, aprofundada, não, peraí, então agora eu preciso de um documento, preciso do contrato, né? Tá? Né? De uma maneira bem rápida e sucinta, né? Eu acho que existem, a prática me trouxe um negócio que a gente chamou dentro da empresa aqui, como lei do caos. É muito interessante, porque quando se fala em contrato, né, minuta de contrato, então tá lá, contratante, contratada, né, as condições de prazo, né, de um projeto, as condições financeiras da contratação desse serviço, tudo muito bem engessado, tudo muito bem similar, eu diria, né, sendo um projeto talvez comercial, um corporativo, industrial, hospitalar, é tudo meio padrão, né? Tudo meio padrão. E aí a gente observou que a gente agindo sempre, proatividade de novo, né? Mas a gente agindo de uma maneira diferente, e aí esse slide ilustra um pouco isso, a gente consegue ter um destaque, né? Perante, por exemplo, alguns concorrentes, no momento de decisão do prospecto em contratar alguém. Entende? Eu já pontuei aqui, né, a maneira como a gente trouxe a métrica, evoluindo etapa por etapa, eu consigo vencer editais, eu consigo fazer projetos estando não no grande centro econômico que é São Paulo, estando no sul do país, e muitas vezes com a minha proposta comercial mais alta do que dos meus concorrentes. Então, um dos motivos que eu acredito muito, muito, muito que me possibilitam isso é o meu, é a lei do caos, é o meu jeito diferente de tratar a prospecção, como a gente viu. Então, o draft é um elemento que nenhum outro concorrente tem, né? Somente nós aqui. E outras situações, né? Como até a maneira de como se apresentar. É muito interessante que, uma vez na Alemanha, eu estava apresentando uma proposta, e aí tínhamos lá a proposta já num formato de quase que uma minuta, todos os entregáveis, etc. e tal. E lá, primeiro a técnica, e lá no final a comercial. E geralmente é assim, né? 90% das propostas e das minutas é nesse sentido, né? Em toda a primeira contratante, contratada, todos os escopos bem definidos e depois lá no final as questões comerciais, financeiras, etc. A gente inverteu isso, porque eu me lembro bem, o alemão lá, ele ficou muito nervoso porque ele já a confiança já estava estabelecida, a conexão já estava estabelecida. Ele queria saber o valor, ele queria saber a parte comercial de a programação financeira para efetivar o contrato.
Logo
E
no
aí eu me lembro
início, né?
bem que ele ficava folheando, folheando até chegar, porque nós tínhamos um modelo meio que padrão aí da grande massa, né?
Exato.
Então ele ficou folheando, 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 daí eu me intrometi, não, o comercial tá lá no final. Aí foi quando ele pegou a página comercial, rasgou, né? E botou em cima, ó, comercial tu sempre bota aqui, ó, porque a gente, nesse momento, a gente já sabe o que tu vais fazer. Tu já me falou, tu já me educou, né? O que tu vais fazer, como é que tu vais entregar, como trabalha. Eu quero saber quanto vai custar tudo isso. Então, quando a gente meio que age de uma maneira diferente ou de uma maneira que quebre os padrões, né, das pessoas aí, a gente consegue um destaque. E a lei do caso, ela funciona muito. Ela vai dar muito ênfase na hora de decisão, mesmo que você tenha uma distância geográfica que incomode, mesmo que você esteja talvez com o teu valor um pouco acima dos demais, né? Essa questão da diferença, ela te gabarita, a lei do caos, ela te valida. E para ilustrar isso, existe uma analogia muito boa que eu coloco sempre, que é o seguinte, né? Vamos supor que seja você um engenheiro, um arquiteto, enfim, você fez o seu trabalho como tem que ser feito. Isso é bem interessante também, viu, Abdala, né? Na verdade, no meu nicho industrial, quando a gente desenvolve um trabalho e esse trabalho ele está desenvolvido com maestria, com um projeto super detalhado, um projeto extremamente bem desenvolvido e deu tudo certo lá na obra, enfim, né? Não espere uma salva de palmas, não espere um agradecimento. Você não fez mais do que a sua obrigação, conforme está no contrato, né? Agora, se você fez um trabalho ruim, as consequências virão, né? E no meu nicho industrial são números pesados aí, de uma fábrica parada por um erro de projeto, lucro cessante, enfim.
O pessoal,
Então.
é importante destacar também, já aproveitando o gancho que você está falando, Paulo, que esses números você já apresentou para o pessoal que comprou o livro também, né? Daqueles projetos, você fez já projeto de fábrica de latas, enfim. Se você deixar ela parada durante uma hora, o prejuízo é de milhares de dólares, né? Tem o um valor exato lá, o pessoal que está com o livro sabe desses valores, porque você mesmo já divulgou, a gente já postou e já organizou no livro, né? Então é importante as pessoas terem essa ordem de grandeza na cabeça também, o tanto que um projeto não pode ter erro, né? Se tiver erro, é prejuízo para o escritório de projeto.
Alguém vai pagar essa conta, né?
Alguém paga, né?
Então é com muita responsabilidade. Então, nesse slide aqui, por exemplo, você fez um. E aí também já colocamos aqui alguns números relacionados a projetos, um projeto executivo industrial. São 1.200, 1.300, 1.400 pranchas de desenhos, todas as disciplinas, né? 3.400 itens de uma planilha unitária, ou sei lá, 4.300 itens de um cronograma, para ser seguido ali na frente, ali na obra. Então, imagine que todo esse material, desenhos, memoriais, especificativo, memorial descritivo, planilhas unitárias esteja pronto e você está aqui, né? O melhor projeto que você já fez, né? Projeto perfeito, sem erro nenhum, está completo, não tem erro, né? Ou se tem, tem poucos erros, isso eu costumo dizer para os meus prospectos, né? Eu erro, a gente erra, né? Mas vamos supor que você fez, você tem aquele sentido, você fez um bom trabalho. E aí, o cenário que eu coloco é o seguinte, existe um cenário normal, que daí o engenheiro ou o arquiteto ele vai formalizar essa entrega, pode até ser nessa fase de contrato, entende? Você está vindo apresentar uma proposta, você está vindo apresentar uma minuta contratual, o jeito que você faz a sua minuta, né? Geralmente, o que que acontece? Vou tentar fazer essa analogia, né? Eu tenho um prospecto importante, ou tenho uma entrega de projeto, vamos colocar, importante. Botar numa realidade já de execução de projeto. Tem uma entrega, uma fase, projeto executivo, vou entregar para pegar meu faturamento final para um cliente importantíssimo. Aí o que que é o comum das pessoas, né? Tá ali o trabalho, a gente sabe, tá com aquele sentimento de que o trabalho foi bem feito, bem realizado. É, eu vou botar um terno, uma gravata, né, um sapato, vou no barbeiro, vou cortar o cabelo e vou fazer essa reunião amanhã, vou entregar esse projeto, né? Esse é o cenário normal, né, que a grande maioria das pessoas fazem. E aí, o que que acontece, Karine? Nessa etapa de entrega de projeto ou de formalização de contrato, acaba virando um cenário muito morno, entende? Se onde eu quero chegar? Se o prospecto aqui, nessa fase final de contrato, ele está em dúvida entre você e talvez um outro engenheiro, um outro arquiteto, talvez esse fato de você vir muito normal, ele decida fazer com a outra pessoa. Tá? Onde eu quero chegar? É, aqui está o seu projeto, aqui está o meu trabalho, ah, ok, muito obrigado. Né? Diferente se o projeto aqui é o mesmo. Ó. Se eu chego, por exemplo, aqui numa reunião, de minuta de contrato para assinar um contrato ou para entregar um projeto executivo, é um exemplo bem berrante para o pessoal gravar bem ali do nosso. Com um chapéu de cowboy, com um bigode de todo tamanho, com uma camisa da SpaceX e comendo uma cenoura, sabe? Né? O sentimento de quem recebe, o trabalho é o mesmo, mas o sentimento de quem recebe, os caras falam assim, ó, porra, aquele cara ali é brabo,
É
né?
craque.
Esse cara é bom. Sabe? Cacete, né? Caraca, né? Pô, que top esse meu projeto. Então, para o pessoal pegar bem, então a gente tem que ter um pouquinho de percepção, planejamento profundo, tá lá no follow-up, na planilha. Por isso que eu tento sempre apresentar a proposta em mãos, por isso que eu tento sempre fazer isso. Claro, esse momento não tem como, esse aperto de mão, né? De assinatura de contrato tem que ser, né? Mas a forma como você se posiciona. Se esse prospecto aqui, ou se esse ele estava em dúvida ainda entre você, porque você está um pouquinho mais caro, né, o investimento, ou porque você está um pouco mais longe e você chega assim nessa reunião, ele vai fechar contigo, tá? Porque ele pensa, pô, esse sabe do que está fazendo, porque o trabalho está bem feito, né? Citando esse exemplo de projeto, esse projeto executivo foi muito bem executado, está muito bem elaborado e o cara chegou. Marca, entende? Tu marca isso na vida da pessoa. O cara chegou aqui com um chapéu de cowboy comendo uma cenoura, por exemplo, né? Sabe? Então, a lei do caos, ela, claro que dada a proporção, a circunstância, ela funciona. Ela funciona. Cabe a nós a gente avaliar a maneira como a gente está apresentando uma proposta, como a gente está conduzindo uma minuta contratual ou, nesse exemplo aqui, apresentando um trabalho já realizado, tá?
É importante lembrar, né, Paulo? O pessoal também tem uma ideia, né? Para você ir fantasiado de Batman nem de super-homem.
Perfeito. É, não vai botar
Vai
exato, né?
botar um pouco o Batman, querer inovar demais, não, mas a filosofia do cara realmente ela é fantástica, né? Mas você tem que saber aplicar ela da maneira certa.
Correto, correto, tá? É, no âmbito formal, de novo, né? Além de você aqui registrar, né? Bem claro os entregáveis que você vai ter. Você, a maneira como você vai produzir o trabalho, o projeto, os entregáveis, né? Os prazos de entrega e as condições de pagamento, eu sempre friso nas minhas minutas em caixa alta, negrito, em destaque, o que eu não vou entregar, o que eu não vou fazer. Então, eu costumo dizer que é muito mais importante para o prospecto que você conduziu desde a prospecção até agora, nessa fase de contrato, você deixar bem gritante o que, que você não vai fazer. Porque você trabalhou todo o menos risco, trabalhou toda a segurança, trabalhou toda, mostrou capacidade técnica, mostrou proatividade, foi no terreno, você visitou, você fez um estudo, uma imagem, enfim. Então ele já está seguro do que você vai conseguir fazer, o trabalho precisa ser feito para determinada obra, né? Agora, aquilo que você não, aquilo que não é da sua competência, aquilo que você não vai fazer, destaca isso bem grande, em negrito, para não ter problema.
Quer um exemplo fantástico de um contrato que tem uma lista de não entregáveis maior do que uma lista de entregáveis? Eu estava lendo, há pouco tempo
Boa.
atrás, eu estava lendo um contrato completo. Na verdade, é uma apólice de seguro, né? Quando você faz um seguro de um prédio, por exemplo, a apólice de seguro do
Sim.
prédio, a lista do que ele não vai fazer é maior do que a lista do que ele faz. Porque chega num nível de detalhamento tão grande que eles falam: olha, o seguro do prédio não vai cobrir. Ataques de vandalismo.
Imagina.
O seguro da edificação não cobre, sabe, serviço de dedetização. Se tiver cupim, por exemplo, está dando cupim no prédio, o seguro não paga, não cobre. Então, tem vários exemplos, e quem quiser entender bem o que é uma lista de não entregável também, claro, o Paulo vai ter, tem o material todo aí para o pessoal estudar, as minutas de contrato e tudo. Mas para quem tiver curiosidade, tiver acesso a um contrato, que é uma apólice de seguro de uma edificação, vocês vão entender bem isso aí também.
Sim. E aí, perfeito, né? É muito importante, de novo, sendo repetitivo, mas frisar o que você não vai fazer. No meu caso específico, como exemplo, geralmente é a questão ambiental, né? Das indústrias. Então, eu deixo bem caixa alta, negrito, que a parte ambiental eu tô fora, não me envolvo. Contrate alguém especializado, tá? E aí, eu sugiro, eu sempre coloco também isso para dar aquela garantia final, né? Pode me contratar, eu sempre coloco. Gosto de frisar bem no âmbito formal, daí no papel, né? Que eu vou trabalhar sempre com termo de confidencialidade, porque eu lido com segredos industriais, por exemplo. Então, eu quero dar de novo um voto de segurança, de confiança, mais uma vez, ó, cara, minha minuta tá aqui, tem um termo de confidencialidade que a gente vai assinar. Então, fique bem tranquilo, fique bem seguro de que todas as informações suas, né? Da sua empresa, ou mais importante, do seu projeto, porque tem muita estratégia de mercado aí. Vão estar seguras, no sigilo, né? Toda a equipe, toda a cadeia de produção, o projeto vai ser desenvolvido sem nenhum alarde, sem preocupação, né? Então, costumo, isso aqui eu costumo colocar e é uma proatividade que vem antes deles, de um jurídico talvez deles, no caso, propor, sabe? Então, eu já chego mostrando aqui, ó, eu entendo da tua preocupação dentro do meu nicho industrial, então fique tranquilo. A gente trabalha com um termo de confidencialidade aqui que vai dar completa segurança em relação às informações do projeto e suas, tá? É uma sugestão, né?
Muito bom,
Tá?
muito bom.
É. E eu acho que para frisar bem, né, é a questão do mundo selvagem. Então, eu ilustro aqui a questão, por exemplo, o mercado, a gente já pontuou, né? O mercado, ele dita regras. E você, claro, você tem que ser um pouco de camaleão aí para dançar conforme a música. Então, nesse slide aqui, eu quero mostrar, por exemplo, não deixa de ser essa questão da minuta, prospectos e prospectos, situações e situações, uma marcação de território aqui, por exemplo, com um leão, né? Então, é muito difícil de você, numa savana qualquer aí, buscar esse domínio, né? Disputar. Tem que estar muito seguro de si, sem nenhuma ferramenta. O leão não tem nada, né? Tem ele com ele mesmo. E você, vamos supor, né? Um ser humano com ele mesmo. E aí começar essa disputa. Então é muito. Mercado, ok, dita as regras, mas estratégia, diria, sabe? De como conduzir essa fase de contrato, ela é importante. Porque aí eu quebro esse leão da seguinte forma, né? O leão, ele até pode ser o mais forte da floresta, mas o lobo, ele não trabalha no circo. Ou seja, né? Tu não consegue botar um lobo para trabalhar no circo. Ele é esperto, cara. Ele não é bobo, né? Ele não vai ficar ali, entende? Não é? Então, isso mostra que não é na força que tu vais conduzir a minuta, que tu vai impor as tuas condições, é com estratégia. É lá e cá, é um contrato bilateral, né? Não pode ser unilateral, não pode ser só bom para um lado, para você, ou só bom para o teu agora o cliente. Você não vai aceitar isso, assim como ele também não vai aceitar alguma condição que só favorece a você. Então, tem um pouco de cuidado aí nessas estratégias, porque uma vez amarrado ali, né, e assinado, você se compromete, então, com o que está ali escrito. E aí tem uma outra analogia, né, com relação ao mercado, com relação ao mundo lá fora, né? É um pouco pesado, mas eu acho que é para gravar bem essa última fase, que ela é muito importante, né? Atenção, né? Você já fez sexo com os gorilas, né? Amarre bem as coisas no seu contrato, porque senão não tem jeito, cara, vai ser do jeito dele. Então, é importante, uma vez que você assinou, aí você se compromete em honra, né? Tem que honrar até o fim.
É isso.
Então, de contrato, é isso aí, tá?
Basicamente, esse.
Importante ressaltar. É importante ressaltar que assim, ó, o pessoal vai perceber que se você, de novo, está aplicando a métrica, está vindo com a captação de oportunidades, está interagindo com o prospecto, né, drafts, né, você está gerando imagem, você está sendo proativo, você está comprometido, se mostrando, né, comprometido com o projeto dele, com a situação, enfim, do teu prospecto. Você fez uma proposta, você debateu essa proposta, apresentou essa proposta pessoalmente, né? De uma maneira muito natural, mas muito natural e quase que automática vem a minuta contratual, tá? E se ela não vem pelo lado do prospecto, você provoca essa minuta, você manda um modelo de minuta. Olha, sem compromisso nenhum, tá aqui um modelo de minuta. E aí nesse modelo então tem ali todas os entregáveis, está ali destacado o que você não está contemplando, que você não vai fornecer, está ali o termo de confidencialidade, está ali, por exemplo, uma carta de intenções, enfim, vários instrumentos aí que a gente pode, serão compartilhados, que você pode agregar nessa fase de contrato para de novo consolidar aquele voto de confiança, de segurança em cima da sua empresa, em cima da sua pessoa.
Excelente, Paulo. Bom, o pessoal que está acompanhando desde o começo, né, sabe que a gente tem o livro publicado também, em conjunto com a editora 2B, e no livro tem centenas de exemplos, né, que a gente está sempre atualizando nas redes sociais, e é um material complementar. Então, o pessoal que tiver alguma dúvida, pode entrar em contato diretamente com a gente, né, todo mundo
Sim.
tem acesso às nossas páginas, tanto no Instagram, como do YouTube, como do site de internet, enfim. Então, qualquer dúvida, pessoal, é só falar. A gente chegou aqui no término dessa aula sobre contratos, e a gente vai gravar alguns bônus a mais aí para vocês e para complementar o conteúdo. Então, parabéns a todos, né, Paulo, que chegaram até aqui
Sim, muito bom, sem
com muito
dúvida.
interesse no tema. É um tema fundamental, que não é passado nas universidades de arquitetura, de engenharia, de design. Então, é um conhecimento que vai para o resto da vida de vocês. Façam bom uso, né? E a famosa frase do Paulo: bons projetos, né? Boas prospecções.
Bons projetos. É didaticamente que são sete etapas, né? Nós percorremos as sete etapas. Certeza absoluta de que as pessoas puderam compreender bem estas sete etapas. São etapas bem distintas, extremamente importantes durante essa fase que vem, que antecede, né, a assinatura de um contrato, essa fase de prospecção. Então, didaticamente é pôr em prática, né? É colocar em prática, você praticando estas sete etapas com a tua carteira de prospecto, você vai monitorando com a planilha, você vai ajustando, vai fazendo ajuste fino e vai tomando você toda a responsabilidade em cima de uma delas. Isso vai, não tenho dúvida alguma, isso vai aumentar a taxa de conversão e vai ganhar velocidade na conversão dos prospectos em clientes, né?
Excelente.
Sem cliente não tem projeto. Então, eu agradeço, né? A gente vai pontuar alguns bônus aí, mas eu faço votos aqui para que todos então consigam aplicar a métrica e que tenham sim bons projetos agora, a partir de agora, né?
Agora com certeza. Agora com certeza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Parabéns a todos que acompanharam até aqui e fiquem ligados, né? Vai ter sempre novidade nossa nas redes
Sempre
sociais, nas
novidade.
publicações, no livro. O livro físico está sempre atualizado de maneira digital. Então, aproveitem, né, para quem ainda não adquiriu o livro, para comprar o livro também, que vai ser sempre atualizado, já que nem eu, nem o Paulo, nem eu vamos sair desse mercado, né, Paulo? A gente está na indústria da construção civil,
Perfeito.
você na parte de projetos, focado na parte de projetos, prospecção, mais para a área industrial, mas com leque aí de residencial, de comercial, e eu também continuo trabalhando na indústria da construção civil, alguns projetos e o método AquiPro com certeza é um dos principais. Então, aproveitem, pessoal. É uma oportunidade única quem está aqui de adquirir todo esse conhecimento e botar na vida prática e ter retorno, né, desse conhecimento de maneira financeira, aumentando o portfólio de projetos de vocês. Então, é isso aí. É o um recado nosso final aqui dessa aula, desse módulo. E vamos em frente e preparem-se, que vai ter muita novidade legal. Que a gente vai publicar para vocês aí nas redes sociais e no livro físico também.
Quem chega primeiro bebe água limpa.
Excelente. É isso aí, é isso
Um
aí.
abraço a todos.
Abraço a todos, bons projetos e boas prospecções.